Olá, tudo bem? Aqui é o Digmy Onchuk e esse é o podcast Iluminação Diária número 19. E hoje a gente vai falar sobre a ciência da mente. A gente vai fazer uma introdução com o meu amigo, que é médico, que estuda, né, trabalha sobre a ciência da mente, que é o Dr. Júlio Lins. Então nós tivemos um papo muito legal, foi bem especial assim. Essa é a primeira parte, de duas partes, né? E eu espero que você goste, que seja de benefício para você. Então vamos para o primeiro recado, que é, primeiro, eu gostaria de agradecer as pessoas que estão apoiando o projeto sobre o budismo. No podcast anterior, eu havia falado que nós estávamos no Patreon, né? Que é esse site de apoio coletivo mensal, né? Mas, como ele é internacional, algumas pessoas estavam tendo dificuldade de apoiar. Eu precisava de um cartão de crédito internacional e assim por diante. Então, a gente mudou para um site chamado Apoia-se, apoia.se/sobrebudismo, e algumas pessoas já começaram a colaborar. Então, como é que funciona? Existem algumas recompensas de valores muito baixos, muito acessíveis, e você escolhe uma recompensa, né, e essa recompensa ela vai ter uma recorrência mensal, e você vai poder apoiar o projeto sobre o budismo, e lá nesse Apoia-se vai ser gerado um conteúdo exclusivo, podcast, texto, indicações de links, tudo passo a passo e organizado para você que é iniciante, simpatizante, não sabe por onde começar. Então nós, além desse trabalho que nós vamos continuar fazendo com o portal sobre o budismo, vai ter posts agora, né, textos novos toda segunda e quarta. Tem também os podcasts à terça, né, nas terças e quintas. E a gente vai começar um canal no YouTube na sexta-feira. Então você vai ter conteúdo aí tranquilamente todos os dias da semana. Mas tem também para quem quer uma coisa mais organizada, um passo a passo. A gente criou esse projeto que é o Apoia-se, né? Nós estamos criando o nosso conteúdo também lá para as pessoas que querem uma coisa mais passo a passo, mais detalhada, e também pode tirar dúvida, pode mandar pergunta, né? Então tem, se você quiser apoiar o projeto sobre budismo, porque demanda muito tempo, né, para poder criar todo esse conteúdo. Então esse apoio que vem a partir desse projeto, né, do Apoia-se, serve para apoiar, né, essa geração de conteúdo, né, que demanda bastante tempo. Então eu conto com a sua generosidade para fazer todo esse trabalho continuar. Além desses apoiadores, né, existem também os nossos patrocinadores. Então hoje o Sobre Budismo tem dois patrocinadores, que um é a editora Lúcida Letra, né, sobre livros budistas. É só você clicar aqui na descrição e acessar o site. Existem livros maravilhosos, tanto para iniciantes, intermediários, para quem já está um pouco mais à frente também nos estudos budistas. E também o Instituto Atentamente, que trabalha com a ciência da mente, redução de estresse, né, maneiras de lidar com ansiedade, questões emocionais. Então tem um curso lá que você se inscreve no site, você começa a receber práticas, né, passo a passo, de como você lida com estresse, com ansiedade, com uma série de coisas, que vai estar o link aqui na descrição também. Então vamos lá, vamos começar o nosso podcast. Essa conversa está bem legal para você conhecer o Dr. Júlio Lins e esse projeto que ele tem, que é muito benéfico para as pessoas que ele atende. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um grande amigo que a gente se conhece já tem mais de 5 anos, que é o Dr. Júlio Lins. Então eu convidei ele aqui para um papo, para vocês conhecerem, porque o trabalho dele é muito interessante, muito legal. Então, Júlio, queria que você se apresentasse um pouquinho aí para as pessoas te conhecerem.
Olá, eu sou Júlio Lins, eu sou médico, Eu fiz residência em medicina de família e comunidade e sempre me interessei muito sobre a mente, estudando meditação, estudando budismo. E a gente se conheceu, não foi em 2012, se estava me lembrando do retiro do Alan Wallace e depois no início do Sobre Budismo, né?
Isso, a gente se conheceu em 2012, que foi quando eu comecei a praticar. Na verdade, comecei a praticar em 2011. E aí, em 2012, eu fui para Viamão, no Rio Grande do Sul, num centro budista. E aí, fui fazer meu primeiro retiro longo, assim, né? Fiquei 20 dias lá. E aí, o Júlio também foi fazer o retiro, né? E aí, mas a gente não se conheceu no retiro, né? Existe uma comunidade em volta desse centro de prática budista. E aí teve uma festa, e aí eu acabei conhecendo algumas pessoas que moravam ali, e elas me convidaram para essa festa. E aí eu e o Júlio se conheceu nessa festa de uma comemoração que estava tendo, né, dos moradores lá.
É um bom sinal, né? São os dois que foram convidados pelos moradores para se encontrar. Eu estava olhando aqui também as minhas datas. Eu comecei estudando meditação em 98, mas assim, formalmente, com o professor, escolhendo realmente uma linha, foi em 2002, com Shagru Thukul. Então ali, quando a gente se conheceu, já fazia 10 anos que eu praticava.
É, bastante tempo. Eu percebi pelo papo que você já manjava, assim, já entendia várias coisas. Que eu ainda, ali eu estava começando ainda, não fazia nem um ano que eu praticava, né? Eu comecei a praticar em 2011. Eu lembro que o meu primeiro retiro foi 26 e 27 de agosto de 2011. Foi o primeiro retiro que eu saí da minha cidade e fui para lá. E aí depois disso a gente se conheceu lá, né? Mas a gente trocou uma ideia, né? Bateu um papo. E eu acho que a gente se adicionou pelo Facebook. E aí eu lembro de ter entrado em contato com você, porque a partir desse retiro que eu fiz, eu comecei o site, né, o site sobre o budismo.com.br, e a partir dali no Facebook montei uma fanpage, montei um grupo. Aí esse grupo ele começou a crescer e eu falei, poxa, eu precisava chamar algumas pessoas que conhecem mais sobre o budismo para poder ajudar a manter esse grupo, né, a responder as perguntas. Então, o Júlio, como estudou por muito tempo o budismo tibetano, eu convidei ele para ser o moderador do grupo também, né, Júlio?
Exatamente. Acho que o grande segredo do sucesso desse trabalho foi sempre a sua humildade. Você sempre se colocando como uma pessoa aprendendo, sempre reunindo, né? Nessa época, pessoas muito interessantes entraram como moderadores de várias linhas, né? Do budismo japonês, tibetano, várias pessoas que entraram mesmo para ajudar ali a dar uma ordem, uma linha editorial, digamos assim, ao grupo. E foi uma experiência muito interessante, né? Muito intensa em certas épocas do grupo sobre budismo. E a gente se dedicou bastante a resolvendo as dúvidas e os conflitos das pessoas. Uma experiência bem interessante. E em paralelo, eu sempre me dediquei à parte mais laica, né? À apresentação da meditação numa perspectiva mais laica, menos religiosa. O meu entendimento do budismo é como uma ciência da mente. Dependendo das pessoas, o budismo é uma coisa muito vasta, uma linha de filosofia muito vasta. Eu diria tão vasta quanto a filosofia ocidental. Você não pode perguntar assim: ah, você entende de filosofia? Que linha, né, da filosofia? Existe uma vastidão muito grande nos ensinamentos e, embora tenham princípios centrais, varia muito conforme as escolas.
Sim. E aí eu queria te perguntar também, porque, assim, falando com o ouvinte, eu tenho a aspiração de te convidar mais vezes, porque você tem um trabalho com o Instituto Atentamente, né, que a gente vai entrar já já e falar sobre ele. Mas por que que você entrou nessa, assim, de meditação, budismo, essa coisa também do mindfulness, todos esses aspectos? Por que que você começou isso?
Rapaz, para mim começou muito cedo. Eu meio que manifestei esse interesse. Inicialmente eu acreditava espontaneamente. Eu me lembro já meditando no colégio, já desde da escola, sozinho, me interessando, lendo, e depois mapeando, indo atrás de por que esse interesse. Minha avó fazia yoga, Minha mãe depois me falou que quando eu era bebê, quando eu era criança bem pequena, ela também andou meditando. Eu acho que aquilo deixou uma marca em mim. E depois, quando eu cheguei na pré-adolescência, eu já comecei a me interessar, a ler, a ter alguma afinidade por meditação. Aí, mais na frente, eu me tornei um adolescente muito crítico, assim, muito pensamento racional, e me interessava por filosofia. E aí eu fui ler o Dalai Lama, mas assim, com uma perspectiva de conhecimento geral. E fiquei muito tocado pela leitura do Dalai Lama. O livro era o livro O Mundo do Budismo Tibetano, um livro técnico, assim, que ele é... Todo livro do Dalai Lama tem um quê emocional importante, né? Mas não é um livro propriamente emocional, e eu ficava muito tocado, assim, enchia os olhos de lágrima quando eu ouvia o raciocínio do inimigo pela primeira vez. Fiquei muito tocado, ou seja, que você tem compaixão pelo seu inimigo, porque o inimigo, de alguma forma, ele se sacrifica por você, porque ele está fazendo algo que você vai transformar numa coisa positiva, um desafio que você cresce, que nem os Budas podem lhe proporcionar, ou seja, um adversário que realmente quer lhe prejudicar é a fonte suprema de paciência, e ele vai acabar se dando muito mal, então, de alguma forma, ele está se sacrificando por você. Eu li aquilo, achei aquele raciocínio incrível, assim, fiquei muito tocado, assim, de onde é que vinha essas ideias, assim, dessa maneira tão diferente de pensar os relacionamentos humanos, pensar as emoções, e foi meio dali. Mas assim, durante a faculdade, eu comecei a manifestar ansiedade, as pressões da faculdade de medicina. Na verdade, assim, vale a pena ainda voltar atrás, que no colégio, faz parte da minha história, eu sofri muito bullying. Eu era muito maltratado, o que hoje se chama bullying, né? Mas basicamente apanhava. E isso me fez ser uma criança mais retraída, um pouco mais velho que os outros, eu creio. E muitos dos meus recreios eu passava com a bibliotecária. Então, desde cedo, a introspecção passou a ser uma parte da minha vida. Embora eu seja muito extrovertido, a minha personalidade fundamental é muito mais extrovertida, sou uma pessoa da comunicação, mas por causa daquela situação que eu estava vivendo, eu experimentei uma introversão. E uma sensibilidade à injustiça, né? O fato de eu estar recebendo uma injustiça, me acordou para isso, assim. Então, essa sensibilidade de contemplar sobre o sofrimento, eu acho que veio daí. Quando eu cheguei na faculdade, a pressão da faculdade, tanta pressão humana, né? Estar lidando com o sofrimento intenso, né? Estudar de medicina, nas enfermarias e tudo, mas também a pressão dos estudos, das notas, da quantidade de pensamento, de atividade mental, eu comecei a manifestar ansiedade. E daí eu me aprofundei ainda mais na busca de uma solução, passei por vários tipos de psicoterapia, e o que me ajudou foi a meditação. Mas até aí, Léo, eu ainda estava nessa fase simpatizante, né, como você chama. Você gosta desse termo.
É só um ponto rapidinho, Júlio, porque geralmente eu me apresento aqui como Jigme Wangchuck, que é o meu nome de Dharma, né? Quando a gente toma refúgio no budismo, em alguma escola, você geralmente recebe o nome de Dharma, então as pessoas estão acostumadas, mas meu nome, né, de batismo, meu nome brasileiro é Leonardo Ota, né? Então só para as pessoas entenderem aí, porque você está me chamando de Léo.
Ah, tá. Tá bom, parêntese dado. Eu não uso meu nome de Dharma publicamente, não recebi também, mas eu acabei ficando com Júlio, que é o filho de Júpiter. Eu gosto do Júlio. Mas Jingme é o nome geral, né?
É o nome da família, né?
Ah,
É, o
nome da
Digme
família.
é o nome da família do
Então.
mestre, né?
Isso, exatamente. Tem o Jingme Lawang, né? O Jingme. Então, Manchup é o seu nome.
Mas pode me chamar de Léo, tá tranquilo. Você me conhece, a
Tá
gente
bom?
se
Pode
trata como
ser.
Léo, então a gente continua o que é mais confortável.
Tá bom, ok. Pois bem, então, quando eu. Até aí eu estava nesse momento de simpatizante, né? Assim, não tinha ainda assumido um compromisso. Eu conhecia uma coisa, conhecia outra, estudando, mas já tinha tido bastante benefício, já me sentia muito melhor. O que fez assim eu me comprometer mais foi ter engravidado da minha primeira filha. Eu estava na faculdade, ainda estudante de medicina, estava no nono período, e aí minha namorada, que é a minha companheira até hoje, engravidou. E naquele momento eu me senti um impulso, assim, um amigo me deu um conselho muito bom. Ele disse assim: olha, Júlio, quando tudo está desorganizado na sua vida, você pega tudo e manda para a iluminação. Achei aquilo muito sensato. Será que as coisas estão fora de ordem, você não sabe bem para onde você vai? Vá para o lugar mais positivo que você puder. Aí, nessa época, eu recebi um convite para vir para o ensinamento de Thiago do Turco. E essa foi o meu primeiro ensinamento, assim, que eu viajei para o Rio Grande do Sul, saindo de Recife para o Rio Grande do Sul, e fiz lá um retiro. E foi quando eu comecei. Aí eu recebi a iniciação e comecei a praticar, né, o budismo tibetano. Depois, quando eu voltei para Recife, eu comecei a praticar também com as orientações do Lama Santa. Aí fiquei entre o Thiago do Turco e o Lama Santa. E isso foi em 2002.
Aí
E daí para lá,
deixa eu
vim.
só te interromper rapidinho, porque eu quero posicionar também os ouvintes para uma questão. As pessoas podem estar se perguntando: mas o que que um médico está fazendo aqui num podcast que, vamos dizer, seria budista, né? Então, o Júlio, ele tem todo esse background aí do budismo também. Então, o Júlio, o legal é que ele faz uma ponte entre o Dharma e a questão leiga, né? A questão laica, não religiosa, né? Então, por isso que o Júlio tá sendo convidado também para participar aqui com a gente.
Eu recebi autorização para ensinar, que é uma coisa muito rara dentro do budismo, né? Então, embora eu escolha manifestar de uma forma laica, eu me sinto assim abençoado pela linhagem para fazer da maneira que eu venho feito, porque é a maneira que eu vejo que vai trazer mais benefício. A ideia de religião é uma ideia complicada também. Bem, eu acho que a gente tem preconceitos tanto de um lado quanto do outro, né? Mas bem, saindo um pouco disso, voltando lá um pouco para a história, que eu estou chegando. Se bem que você me perguntou como eu começou, né? Agora eu já estou mais
Não, mas é legal,
tranquilo.
que
Quer fazer uma pergunta?
eu quero que você chegue no ponto que você teve um estalo, assim, que você parece que teve um problema de saúde, né?
Ah, sim. Rapaz, em 2002, conhecer o Thiago do Tuco já foi um estalo bastante grande, sabe? Já houve uma transformação imensa. Eu já tinha tido benefício durante a faculdade, superando a ansiedade. Depois, com o início da prática com o Thiago do, foi realmente uma transformação muito grande. E mais ou menos uns 2 anos depois, 2 a 3 anos depois que eu já estava formalmente praticando, e eu assim mantive as práticas regulares, via progresso na minha prática, recebia orientação dos professores. Eu estava recém-formado, tinha me formado, escolhi trabalhar em medicina de família, porque era uma forma de ter uma visão mais ampla do ser humano. Eu gostava muito, gosto muito de trabalhar com saúde mental, mas eu não queria trabalhar só com transtornos mentais graves. Quero ver as pessoas nascendo, as pessoas morrendo, os dilemas de família, ter uma visão mais ampla da experiência humana. E por isso eu escolhi a medicina de família. E o início foi muito estressante, né? O nível de estresse da medicina de família, logo no início, o nível de responsabilidade muito grande. E isso acabou culminando em eu ter um infarto do miocárdio. Eu estava na minha casa fazendo uma prática de yoga e acabei tendo um infarto. E minha esposa falou que quis me levar para o hospital. Eu falei que não, mas a dor é muito intensa. Acabei indo para o hospital. E foi tudo muito benéfico, que eu já vinha praticando, eu já estava praticando há 5 horas quando tive o um infarto. É aquela coisa do certo exagero, né? Uma empolgação do jovem. Por isso que eu sempre ensino gentileza, gentileza, paciência, tranquilidade, relaxar. Tudo isso é fundamental. Eu não, eu estava empurrando, eu queria chegar logo na iluminação, sabe? Correr logo. E aí, forçando um pouco junto com a coisa da yoga, eu acabei tendo realmente uma dor que me levou para o hospital e tive que fazer um cateterismo. E foi uma experiência muito benéfica. Foi num, 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 aqui acho que ainda não tem espaço de contar toda a história, o detalhe por detalhe de como foi. Mas uma coisa que foi fundamental para mim foi justamente essa experiência de estar diante da morte e aplicar os ensinamentos. Na hora ali eu vi que ia acontecer. Eu fui recebido no primeiro hospital, depois fui para o segundo. Eu, como médico, identifiquei que estava com infarto, um homem jovem, 23 anos, infartado. E aí realmente eu fiz as práticas para me despedir e foi muito bom, a transformação assim, muito positiva na minha mente. Foi uma primeira experiência mais profunda assim, de meditação. E pude ver que eu podia ser muito mais livre do que eu era, viver muito menos as expectativas das outras pessoas, e podia estar tranquilo em qualquer experiência, em qualquer situação. E o que eu precisava de um professor próximo, alguém que eu sentisse que podia se relacionar com essa experiência que eu tinha tido e podia me orientar de uma forma assim bem pessoal.
Sim, e esse é um ponto legal que você colocou agora, que é a questão dos professores, né? A maioria dos nossos ouvintes aqui, eles são simpatizantes, né, do budismo, assim, gostam de uns métodos, têm as suas próprias crenças, acreditam nas coisas, né, que lhe convém, assim por diante, que eles escolheram, né? E a outra parte são de pessoas iniciantes, assim, que já tem uma afinidade maior com o budismo, ou às vezes já fez algum retiro, já começou a ler. E aí eu vejo muito, tem 6 anos, né, que eu tenho esse portal, né, sobre o budismo e todas as redes sociais em volta deles, né, desse portal. E aí uma coisa que eu acho bem interessante é que geralmente eu vejo muito assim as pessoas falando que o caminho mesmo é seguir sozinho, é seguir por conta, é, sei lá, é pesquisar na internet, é comprar livro e não tem nenhum ponto assim dentro do Dharma que se fale que é obrigatório você ter um mestre, né? O professor, na verdade, o papel dele é abrir dentro de você o teu mestre interno, né? Não é criar uma dependência. Então as pessoas não entendem isso, elas acham que você ir num centro de prática ou você ter um professor do Dharma, alguma coisa assim, significa que você está amarrado e que é obrigatório isso acontecer. Então, se você é ouvinte, você tá escutando aqui a gente, tem esse ponto como uma coisa bem clara e objetiva. Não é obrigatório você ter um mestre ou seguir um templo ou um grupo de meditação, um grupo budista e assim por diante. Mas, fazendo isso, vai facilitar a tua prática, porque vai ter uma outra pessoa que já caminhou por ali por onde você está tentando caminhar e ele vai te ajudar a te liberar. Não, não é algo para te prender, né, Júlio? Queria se você puder falar brevemente sobre isso, porque é um ponto bem importante. Essas pessoas ainda têm muitos equívocos, né?
Você vê, eu recebi isso de uma forma muito radical, né? Porque eu infartei fazendo a prática da minha cabeça. Então, assim, recebi a lição máxima a respeito disso, né? Eu estava fazendo yoga com Qigong, trabalhando as minhas emoções de uma maneira exagerada e acabei realmente tendo um problema de saúde. Não que essas práticas geram problemas de saúde necessariamente, mas nesses últimos, né, 15 anos que eu tenho praticado mais intensamente, eu vi já algumas pessoas terem problemas graves de desequilíbrio. Nenhum dos meus alunos jamais teve. E eu trabalho com pessoas que vêm bastante desequilibradas. Então eu creio que é uma questão mais de cuidado, mais de atenção. Rapaz, essa questão é o seguinte, eu não encaro ela do ponto de vista religioso, sabe? Eu encaro ela do ponto de vista de uma habilidade, assim. É muito difícil que você venha a se tornar um bom médico sem aprender com outro médico. É muito difícil que você venha se tornar um bom pianista, um bom qualquer coisa sem aprender com alguém que já aprendeu com outra pessoa e que outra pessoa. Existe uma tradição, uma linhagem daquele aprendizado na prática, não é só na teoria, só no livro. Tem muita coisa que não passa pelo livro. Tem muita coisa que é ouvindo a pessoa, a maneira que a pessoa inflexiona a voz, o detalhe, a resposta, a relação. É muito diferente você ter um terapeuta e você ler a respeito de psicoterapia. É muito diferente. É tipo assim a diferença, sabe? É possível que uma pessoa manifeste as mais altas qualidades de uma disciplina sem professor? É possível. Tem o Mozart, tem, né? Aliás, o Mozart teve, né, professor, mas acredito que é possível, né? Tem pessoas que manifestam grandes habilidades, são inovadores numa certa área, né, sem precisar propriamente de um professor. Então, o professor ele não é absolutamente necessário, não é uma questão de religião, você tem que ter o professor. Agora, por outro lado, a aversão que as pessoas têm à ideia de guru, eu acho que é muito justificada, né? Pela quantidade de absurdos que já aconteceu, de pessoas que se colocam sendo guru das outras pessoas, e que é uma coisa assim que o Ocidente em si tem uma certa aversão de ter um outro que representa a religiosidade, né? A igreja se colocar no lugar entre eu e Deus. Eu posso ter uma relação diretamente com Deus. Não preciso da igreja nesse lugar, as atrocidades que a igreja fez e tal. Então a gente desenvolveu uma certa aversão a esse lugar do guru, do professor, nesse sentido, né? Mas isso é uma forma de conceber que está muito distante dessa forma da habilidade, né? Nós temos um outro papel, que é o papel que eu me coloco, que é o papel de amigo espiritual, né? Eu não me proponho a ser guru de ninguém. Eu auxilio as pessoas através da reflexão, dos apontamentos. Mas quero dizer também que isso não inviabiliza o local do guru. Existe uma terapia, existe uma forma de tratamento que é muito intensa, muito eficaz, muito rápida, que é relacionamento com o guru. Mas isso é uma coisa assim que tem a ver com mais com família, sabe? Assumir um guru que está muito longe, que você não se relaciona, eu acho uma coisa estranha. É uma coisa mais de alguém que você tem uma relação, por quê? Porque a gente vai brincar, a gente vai misturar um pouco disso, um pouco daquilo, e os pouquinhos que a gente pegou de cada coisa, nós estamos criando uma tradição nova ao espelho do nosso próprio eu, de nossos próprios problemas, sabe? Ah, eu gosto disso e não gosto daquilo. É uma junção das coisas que eu gosto. Eu gosto disso, gosto disso, gosto disso. Somado com a pouca atenção, tempo de atenção pequeno, né? E as pessoas né, pulando de informações na internet, eu realmente vejo isso como muito pouco eficaz. Não é surpreendente que as pessoas cheguem, depois de anos de prática, em muito pouco benefício psicológico. E, né, enfim, alguns comentários que eu possa fazer a respeito disso. Eu teria muito a falar a respeito disso, mas é. Ah, sim, eu tenho uma metáfora para as pessoas refletirem. Imagine uma criança que chega para mãe e pergunta assim: mãe, posso assistir televisão? Aí a mãe diz: não, meu filho, não vai estudar. Aí você chega para o pai: pai, posso assistir televisão? Ah, vá, meu filho, assista. E aí? Só que quando é infinito o número de pais e mães que uma criança pode ter, ou seja, ele pode perguntar a tantas pessoas quanto os queira, até alguém dizer sim, a pessoa está jogando, né? Está jogando com essas limitações. E ajuda demais, cara. Ajuda muito ter uma disciplina. Enfim. Eu, assim, depende do método, o papel do professor muda. Então, em muitos métodos, na maior parte, o papel é do amigo espiritual.
Sim, que é o Kalyana Mitra, né? Em sânscrito, a palavra para amigo espiritual é Kalyana Mitra. E eu queria te perguntar o seguinte: vamos pular agora um pouquinho para o seu trabalho, que é um trabalho fantástico. E eu também, no início desse trabalho, eu lembro que você pediu para eu fazer algumas coisas, né, umas peças assim, como se fosse uma logomarca, uma coisa assim. Eu lembro que eu ajudei a fazer o primeiro, desde aquela época lá, que você já estava com essa ideia desse projeto. Mas, enfim, o Júlio, ele tem um projeto que se chama Instituto Atentamente, onde ele tem um trabalho fantástico assim com essa questão da ciência, né, voltado para a mente, né? Então, o tema desse nosso podcast é a ciência para a redução do estresse. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é esse projeto, esse Instituto Atentamente.
Mas então, quando em 2010 eu recebi, né, a orientação de começar a compartilhar, ensinar a meditação, eu refleti profundamente como eu gostaria de fazê-lo. E o que me veio foi que minha intenção seria trabalhar de uma forma a ampliar esses ensinamentos que nada tem a ver com religião, que tem a ver com reconhecimento dos próprios processos mentais e do aprendizado de como cultivar fatores mentais saudáveis, numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva dentro do estado laico, dentro do âmbito da saúde. E na época eu era médico de família e comunidade, eu não tinha muito como fazê-lo desse lugar. Mas eu consegui trabalhar para me tornar gestor. Fiz parte da criação de um serviço integrado de saúde, uma área que trabalha com as práticas integrativas no SUS, e a introdução, participamos da introdução de uma série de práticas nesse setor, inclusive biodança, bioenergética, acupuntura, e entre elas foi o início do programa Atentamente. E nós trabalhamos ensinando meditação, eu digo nós porque eu, meu principal aluno, que é o Nicolas, que já facilita grupos, né? Facilita a informação ao grupo de pessoas que trabalham junto desenvolvendo, e a todas as pessoas que passaram pelo grupo. A ideia é ensinar um grupo de pessoas que foi já compartilhando com outras pessoas entre si no próprio grupo essa linguagem para entender melhor como comunicar as pessoas esses ensinamentos que são experienciais. É só provar, né? Só experimentando que a gente consegue descobrir. E aí a gente passou a trabalhar numa parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Nessa parceria eu me aproximei do Instituto Mind in Life, que é um instituto incentivado pelo Dalai Lama, que une, né, acadêmicos budistas de várias tradições e cientistas também de várias linhas de pesquisa, e desenvolve esse aspecto da ciência contemplativa, que é como unir esses ensinamentos tradicionais sobre a mente com a ciência. E agora, em 2017, eu pedi exoneração do meu cargo de professor universitário na UFPE e fundei o Instituto Atentamente. O Instituto Atentamente, ele trabalha, claro, óbvio, com o programa Atentamente, que trabalha desenvolvendo, espalhando, ensinando, né, tornando acessíveis essas práticas de contemplação, de ciência contemplativa para a saúde mental, para o desenvolvimento humano no âmbito do SUS e acessíveis também pela internet, e procurando chegar em mais pessoas independente, separadamente das religiões. Nós temos pessoas que são ligadas a todas as religiões, você pode imaginar. Nós temos pessoas no grupo que são evangélicas, que são do candomblé, muita gente espírita, independente também, muita gente que não tem nenhuma ligação com religião, mas que entende a importância de procurar evitar fazer o mal, procurar fazer o bem, procurar treinar a própria mente, procurar desenvolver gentileza, tranquilidade e assim por diante. E aí o Instituto Atentamente, ele tem esses três braços, três programas que nós estamos trabalhando. O primeiro é o programa Atentamente, que seguimos trabalhando no SUS e estamos produzindo agora um curso EAD para facilitar as pessoas fazendo grupos em ambientes de trabalho. A ideia é facilitar pessoas que queiram fazer grupos de meditação terapêutica, de concentração nos seus ambientes de trabalho administrativo, possam fazê-los com nosso apoio. O outro programa é o programa Naturalmente, que é dedicado a professores com mais de 40 anos de prática do budismo, que possam vir e queiram compartilhar ensinamentos da linha dos ensinamentos diretos e prática de meditação profunda de uma maneira laica. Então, em março, nós teremos o primeiro desses eventos. Nós estamos lançando esse evento, as pessoas podem estar já se inscrevendo como interessados, e aí já vamos enviar mais material, mais informações. Nós vamos fazer um processo de treinamento online acompanhando essas pessoas até março, e em março nós vamos ter esse primeiro evento, o Lama Lina, que é uma pessoa que tem 45 anos de experiência, uma das poucas ocidentais, um dos poucos ocidentais com autorização de ensinar, o Dzogchen Mahamudra, e ela vem trazer alguns pontos cruciais, pontos essenciais, numa linguagem laica, e já vai ser um primeiro curso de aprofundamento. E até agora, a gente sempre trabalhou com introduções bem básicas, e aí outros professores que terão cá contribuindo. E o terceiro programa do Instituto Atentamente é o programa Mente Lúcida. O programa Mente Lúcida é um trabalho no qual nós vamos estar nos dedicando, eu pessoalmente, é uma forma de eu estar compartilhando a minha perspectiva pessoal de como lidar com uma vida complexa, como viver uma vida intensa, a partir da superação da ansiedade, do melhora dos relacionamentos, do melhora do sono, a capacidade de renovação de si mesmo, o desenvolvimento do autocontrole, lidar com vários tipos de compulsão, trabalhar com os sintomas de corpo e também com a questão do sentido, do foco. Enfim, é um programa que eu vou estar acompanhando as pessoas online, com um evento presencial também, e é para mim uma oportunidade que eu tenho aqui de estar trabalhando da minha casa, produzindo mais conteúdo online, e é por isso que eu fiz essa transição. Saí da universidade, onde eu me dedicava bastante tempo a ensinar os alunos de medicina, um trabalho muito legal, o Laboratório de Sensibilidades, Habilidades e Expressão, mas eu acredito que para poder expandir mais essa compreensão para as pessoas, esse trabalho online, relutei bastante, né, em ter uma coisa mais ampla, mais pública, me colocar publicamente, contar minhas histórias, mas eu vejo que isso é muito importante, as pessoas precisam ouvir histórias, precisam conhecer outras pessoas que pensam diferentes, que vivem, experimentam diferentes das pessoas que estão ao redor delas. E o curso, a Mente Lúcida, é para atender essas pessoas, que é o mais prático, assim. Então, o atentamente é dedicado a acessível para todos, a meditação, mindfulness, mindfulness integral. O naturalmente é dedicado ao aprofundamento e dando oportunidade aos professores, assim, extremamente experientes, gente com mais de 40 anos de ensino, compartilhar de uma forma laica também. E o Mente Lúcida é o programa online também, que é um evento presencial, que é prático, assim, com que ideias aplicar na vida para melhorar a vida, criar, deixar que a vida seja mais apoiadora do nosso desenvolvimento.
Então, Júlio, para já fechar esse nosso podcast, também para a gente se alongar muito, para a gente ter mais assuntos para os próximos, né? Para você também detalhar mais algumas coisas, a gente entrar em outros assuntos, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a tua presença, assim, com certeza, né? Você vai aparecer aqui mais vezes, trazendo todos esses aspectos que você comentou, né? A gente pode aprofundar um pouco eles, em podcasts mais específicos. E muito obrigado por compartilhar aí com os ouvintes. Você quer deixar algum recado?
Obrigado a você. Você sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho desde o início e fico muito feliz de colaborar da maneira que eu puder para que as pessoas possam, né, chegar mais rápido onde podem chegar.
Então, massa, que legal, que bom. Então, se você quer mandar alguma pergunta para o Dr. Júlio Lins, para a gente, nos próximos podcasts que a gente fizer com ele, a gente responder alguma coisa sobre, né, o trabalho dele, sobre essa questão da ciência contemplativa, né, da ciência da mente, você fica à vontade e até o próximo podcast. Um grande abraço.